Olá, eu sou Mariana Vicente.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, conversamos com o presidente do Núcleo de Refugiados da Cáritas, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Cândido da Ponte Neto.
No programa de hoje, a repórter Mariana Vicente investigou alguns dados da economia brasileira que ajudam os consumidores a enfrentar a crise econômica.
O Perfil Carioca de hoje vai homenagear o ex-jogador de vôlei, Bernard Hagemann.
As imagens dramáticas dos refugiados que tentam chegar à Europa chocaram e mobilizaram o mundo em torno da tragédia. E por sua situação como um ponto de atração e potencial dos imigrantes, o Brasil não fica de fora das discussões. O número de pessoas que buscam refúgio no país aumenta cada dia. De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, atualmente a nação conta com 5.208 refugiados de 80 nacionalidades. Para falar sobre essa questão, eu, Maria Eduarda Monerá, e o repórter Bruno Barros vamos conversar com o presidente da Comissão de Refugiados da Cáritas do Rio de Janeiro, Cândido da Ponte Neto.
Boa tarde, senhor Cândido. O que é a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro?
A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro é uma entidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela executa o trabalho que representa a missão social da Igreja aqui no Rio de Janeiro. É uma entidade muito importante para a Igreja, porque está vendo aqueles que sofrem, os pobres, e tem como presidência o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dorani João Tempesta.
Pode ser considerado refugiado?
Essa pergunta é muito boa, porque nós estamos vivendo no momento um clima, uma crise internacional de refugiados, e Dorani teve essa semana lá no local, na Cáritas, no Centro de Atendimento a Refugiados. O refugiado, para ser considerado como tal, ele tem que ser uma pessoa que tenha fundado temor de perseguição e morte por razões políticas, ideológicas, de grupo social, de opção sexual. Enfim, ele é perseguido no país dele, ele tem fundado temor de que ele vai ser preso, vai ser torturado, pode até ser morto. Então, o refugiado tem que estar já fora do país dele. Nós não chamamos refugiados para cá. Os refugiados já estão aqui. Então, essa é a característica principal do refugiado.
Qual o principal motivo para essas migrações?
Uma situação extremamente dramática. Fruto do egoísmo, fruto da intolerância. Enfim, são várias razões, às vezes também religiosas. E nestas crises, nas guerras, na generalizada falta de obediência, de cumprimento dos direitos humanos, as pessoas fogem dos seus países. Há uma verdadeira transformação da qualidade de vida das pessoas que vivem em situações de perseguição, de guerra nos países de origem. Essa é a principal razão. Agora, a gente chama muita atenção, a gente tem muita atenção em relação aos sírios, que é realmente uma situação muito grave, talvez a mais grave hoje do mundo. Mas existem problemas no Irã, problemas no Iraque, problemas no Afeganistão, no Paquistão, na República Democrática do Congo, na Nigéria, são muitos países. Você tem uma ideia, a Cáritas hoje tem 3.200 refugiados reconhecidos pelo governo como refugiados e tem mais de 3 mil solicitantes de refúgio de 60 nacionalidades diferentes.
Quais são os direitos dos refugiados no Brasil?
A Cáritas tem um papel fundamentalíssimo para o refugiado. Quando ele chega aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ele não sabe o que fazer, como fazer. Então, a primeira coisa que a Cáritas faz com o refugiado é acolher o refugiado, é criar um clima para que ele, naquela tensão que ele está de chegada, possa sentir apoiado. E o primeiro objetivo nosso é garantir que tendo direito ao refúgio, ele consiga o refúgio. Depois, o segundo passo nosso, já de imediato, é a preparação desta pessoa para inserção no mercado de trabalho, para que ela possa viver com o seu próprio trabalho. E dessas coisas todas, o primeiro momento é aprender a língua. Para ter uma ideia, os refugiados que estão chegando em grande quantidade, primeiro são sírios, depois da República Democrática do Congo, que fala-se francês oficialmente lá, mas, na verdade, a língua comum e mais mais falado é o Lingala. Então, nós temos que dar aula de português a partir do Lingala. Então, se não souber a língua, como vai trabalhar, como vai se comunicar, como vai se integrar na sociedade?
Qual é o papel da Cáritas do Rio de Janeiro na inserção dos refugiados na sociedade?
Não existe procedimento. Todas as pessoas que se sintam refugiados devem comparecer à Cáritas, que vai ser atendido. Aí inicia-se um processo, porque o que é dito, o que é confirmado, o que faz ele ser refugiado é o governo brasileiro quando ele passou pelo processo e o Comitê Nacional para Refugiados valida que aquela pessoa é refugiada. Eu quero dizer que eu faço parte do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. É um órgão do Ministério da Justiça que eu faço parte. Então, todos devem se candidatar, todos que achem, sintam, que são perseguidos nos seus países de origem, podem chegar e podem procurar Cáritas, que serão sempre bem atendidos.
Obrigada, senhor Cândido. O Revista Jovem agradece.
Que o Revista Jovem seja mais um elo, mais um momento de comunicação, de formação, para que as pessoas tenham esse sentimento humanitário de ajuda àqueles que sofrem.
A crise econômica está afetando diversos setores do mercado, mas um dado curioso mostra que, mesmo com a crise, o faturamento da produção e venda do setor editorial brasileiro cresceu nos últimos 10 anos.
A pesquisa é realizada anualmente pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, junto à Câmara Brasileira do Livro, e fornece um panorama completo do mercado editorial do Brasil. Segundo a pesquisa, em 2014 foi publicada uma quantidade menor de livros que no ano anterior, cerca de 2,26%. E as vendas de exemplares caminharam no mesmo sentido, mas em proporção maior. No ano passado, foram vendidos menos 44 milhões de exemplares. Mesmo com a diminuição da quantidade de títulos e a venda de exemplares, o faturamento total foi quase 1% maior. Para o subeditor da editora PUC, professor Felipe Gomberg, o aumento do preço de capa dos livros interfere diretamente no bolso do consumidor.
O impacto por exemplar, né, dessa tiragem menor é que o preço de capa, que a gente chama, o preço de venda, vai lá em cima. E acaba que o leitor paga o preço, literalmente, né? Desse momento em que os editores estão, até certo ponto, reticentes em determinados materiais.
Esses dados podem ser percebidos na 17ª edição da Bienal Internacional do Livro, que termina neste domingo. A assessoria do evento espera um público final maior do que o da última edição, em 2013, de pelo menos 600 mil visitantes. Em comparação com a última edição, a programação cultural aumentou 12%. A Bienal deste ano conta também com um espaço maior. A ocupação total do evento passou de 55 mil metros para 80 mil metros quadrados. Apesar da crise, o investimento no mercado literário é evidente. Este ano, a feira conta com a explosão dos livros de colorir, que são sucesso de vendas, com temas diversos e preço popular. Mas a inversão não se aplica para os livros didáticos e de literatura, que tem seu preço elevado. Júlia dos Anjos, leitora, estudante de biomedicina da UFRJ, surpreendeu-se com os preços dos livros, que refletem uma instabilidade no mercado.
Foi na Bienal e eu esperava encontrar livros com descontos, mas o que eu vi, na verdade, foram livros que estavam mais caros do que estavam na internet e, dependendo da stand, tinha livro que estava mais caro do que estava na outra stand do mesmo pavilhão. Eu fiquei decepcionada.
Pelo menos um terço do mercado editorial brasileiro é sustentado por compras do governo. Segundo o professor Gomberg, da editora PUC, as expectativas são de mudança em função dos novos dispositivos digitais de leitura. Mesmo assim, ainda devemos esperar os próximos capítulos para entender o enredo dessa história. Bruno Barros, para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Os fãs de Billie Holiday têm a oportunidade de reviver as performances da Dama do Jazz. O espetáculo Amargo Fruto é a nossa dica cultural de hoje. Com mais informações, a repórter Ana Luísa Nunes.
Southern trees bear strange fruit.
A voz marcante e o canto melancólico refletem a dramática trajetória de Billie Holiday em Amargo Fruto, Já o Sant'Angelo e Tiziana Studart narram a breve e intensa história de vida da diva dos anos 30. O título do espetáculo foi extraído da canção Strange Fruit, que fala sobre o linchamento de negros no sul dos Estados Unidos. Na peça, a canção é a única recitada em português antes de ser interpretada no inglês original. A atriz e cantora Lilian Valesca encarna Billy com originalidade. Os arranjos e a direção musical de Marcelo Alonso são destaque na produção. O musical fica em cartaz até o dia 27 de setembro no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, Centro. As apresentações são às quintas, sextas e sábados, às 7h30 da noite, e nos domingos, às 6 da noite. Os ingressos custam R$ 60 e estão disponíveis na bilheteria do teatro. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Motivado por uma sincera e vital inquietação de tornar mais conhecido e compreendido o simpático e afável cineasta chinês Jia Zhangke, o também cineasta Walter Salles nos brindou com um documentário original e afetuoso. A originalidade resulta de um equilíbrio perfeito entre o homem e a obra. O ser e o fazer se imbricam de tal forma que fica difícil distinguir uma coisa da outra. É uma simbiose tão perfeita que Zhangke nos surge como um homem-arte comprometido com a vida que pulsa numa China em transformação e que afeta as comunidades particulares e a nação como um todo. No extrato mais íntimo, o documentário percorre os espaços vitais e suas paisagens em transformação, junto com as memórias afetivas dos familiares, amigos e companheiros de trabalho. Neste percurso, não é um perfil que nos é apresentado, mas um vivente que percorre os espaços e visita seus familiares e amigos. A intimidade revela momentos de comoção pessoal intensa, como quando Zhangke fala do pai e seus sentimentos para com ele. É um dos momentos mais belos do filme de Walter Salles. A câmera segura esse instante e nos coloca diante da fragilidade do ser humano e da sua grandeza. O documentário não revela apenas o personagem, mas também a obra e a sua inovação criativa. A conjugação que Walter Salles empreende nesta direção constrói um estilo próprio de narrar que respeita o tempo e o espaço do outro. Ao mesmo tempo, afirma uma identidade de escolhas pessoais das cenas que entram no documentário, como se fosse a continuidade de um único processo fílmico. Os trechos dos filmes de Jia Zhangke vão se constituindo como obra conjunta. É como se Walter Salles narrasse ao estilo de Zhangke e o assumisse como forma sua também. Essa unidade estilística se insere naturalmente na maneira de ser cineasta de Zhangke. A narrativa documental vai muito além da admiração e do prazer de estar junto. É como se Walter Salles estivesse em busca de uma lição aplicada ao seu próprio trabalho. Jia Zhangke, um homem de Fenyang, inova na cinematografia documental por sua capacidade de ser com o outro e não apenas revelá-lo ou fazer um julgamento sobre a sua obra e pensamento. Ao se misturar ao mundo do outro, Walter Salles encurtou a distância entre ambos. Fez um filme de uma dupla e não apenas o seu. Jia Zhangke é tão personagem quanto o oculto Walter Salles. É como se fossem duas almas gêmeas. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
O Banco Central divulgou dados que preocupam o mercado em relação à crise econômica brasileira. O aumento da inflação e a queda do PIB devem alertar os consumidores para conter gastos.
Os novos dados divulgados pelo Banco Central sobre a economia brasileira deixaram o mercado mais pessimista em relação ao futuro do país. A expectativa é de mais inflação e maior retração. O documento, conhecido como Focus, reuniu a pesquisa de mais de 100 instituições financeiras e as previsões para a inflação brasileira deste ano voltaram a piorar. Já o PIB brasileiro sofreu a oitava queda seguida só em 2015. A retração de 2,44% coloca o país em recessão técnica, que ocorre quando a economia registra dois trimestres seguidos de queda. Para o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, Paulo Levi, o panorama econômico nacional não deve mudar tão cedo.
Já há uma expectativa tanto de que a inflação este ano será alta, quanto de que a atividade econômica vai ficar deprimida e o PIB deve cair. Então, não imagino que deva haver muitas alterações no mercado em relação à situação atual, por conta seja da inflação, seja da queda do PIB.
Para muitos brasileiros, a alta do dólar é o principal vilão do aumento de preços. Paulo Levi garante que, por enquanto, o impacto não é tão grande,
mas que com a normalização do consumo, pode-se esperar um repasse desse aumento.
Com a atividade econômica deprimida, o consumo retraído, você tem pouco espaço para repassar para os preços dos bens finais a pressão representada pela desvalorização da taxa de câmbio. No entanto, à medida em que o tempo vai passando e o consumo volta, você deve esperar algum repasse desse aumento para os preços e, portanto, para a inflação.
Em tempos de crise, é necessário cuidado com as dívidas. De acordo com Paulo Levy, duas medidas podem ser tomadas pelos devedores para solucionar o problema dentro do cenário atual.
Tem duas coisas que são básicas. A primeira é apertar cintos e ir quitando o máximo possível das dívidas contraídas no passado. Quando se chega ao limite daquilo que é possível cortar, o passo seguinte é, sem demora, procurar o credor, seja financeira, seja a loja, seja o banco, para renegociar a dívida, estendendo o prazo de pagamento e, eventualmente, conseguindo até mesmo uma redução dos custos. O pior que pode acontecer é tentar pagar dívidas baratas com empréstimos mais caros, porque isso vira uma bola de neve.
Especialistas afirmam que os consumidores precisam ficar de olho nos juros que podem ter taxas elevadas para amenizar a alta do dólar. Mariana Vicente, para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
Na coluna de hoje, vamos falar sobre o capitão da geração de prata do vôlei, Bernard Hasman.
Brasil ganha, Brasil ganha no Maracanã! 3-1! Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais!
Pensar na história do vôlei brasileiro e não se lembrar do grande Bernard Hasman é quase impossível. O carioca, de 58 anos, continua inspirando as mais diversas gerações apaixonadas pelo esporte. Desde pequeno, Bernard está no meio esportivo. Ele iniciou carreira aos 12 anos de idade no time de basquete do Fluminense. Mas por não possuir a técnica adequada no esporte, Bernard acabou trocando o basquete pelo vôlei.
Depois de 20 dias de treinamento, o treinador me convidou a me retirar pela minha baixa estatura, pela técnica fraca que eu tinha de basquete, né? Ou seja, não adequava para ter um futuro promissor como jogador de basquete.
A entrada do atleta no vôlei se deu ainda no tricolor carioca. Ele foi chamado por Benedito da Silva, o Bené, a integrar o time de voleibol masculino. A partir dali, o sucesso do jogador não demoraria a chegar.
Comecei ali uma trajetória que, no final dos 14 anos, eu já estava na seleção brasileira juvenil. Com 15, já fui convocado para a seleção brasileira adulta, né? Com 17, joguei meu primeiro Pan-Americano, na Cidade do México, em 1975. E em 76 eu joguei minha primeira Olimpíada em Montreal.
Na década de 80, Bernard foi capitão e um dos líderes da seleção brasileira, que foi responsável pela prata histórica nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. O segundo lugar na competição olímpica foi o estopim para a popularização do voleibol no Brasil. Mas esse não foi o único legado deixado pela geração de prata. Foi a partir dela em que o famoso saque Jornada nas Estrelas, popularizado por Bernard, ganhou importância. Esse lance consistia em jogar a bola em uma altura muito grande. Assim, a recepção pelos adversários se dificultava.
Vai sair o Jornada do Bernard. Partiu bonito.
31 anos depois da prata histórica, Bernard segue dentro das arenas de uma forma diferente. Após tantos anos participando delas como atleta, agora ele é membro dos comitês olímpicos brasileiro e internacional. Vale mencionar também que Bernard foi o primeiro brasileiro a integrar o Hall da Fama do vôlei. As passagens pela política também fazem parte da trajetória do ex-atleta. Ele ocupou o cargo de secretário nacional de esportes no governo Fernando Collor de Mello. Também foi eleito deputado estadual em 1994 e mais pra frente se tornou subsecretário estadual dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.
Bernard defende bem, lá atrás Helder. Uma bola difícil pro Pelé, ele empurra!
Uma coisa é certa, mesmo não suando a camisa nas quadras, Bernard ainda serve de exemplo para muita gente. O estudante de comunicação social da PUC-Rio, Rodrigo Jufo, joga vôlei desde os 8 anos de idade. Mesmo sem ter visto Bernard jogar, ele reconhece a importância do ídolo no vôlei brasileiro.
O Bernard, como capitão da geração de prata, a primeira seleção de vôlei masculina a ganhar uma medalha olímpica, e como o primeiro brasileiro a entrar no hall da fama do vôlei, revolucionou o esporte e hoje ainda serve como inspiração para quase todo mundo que segue no vôlei.
E para quem tem o sonho de se tornar um jogador de vôlei no futuro, Bernard Hagemann tem um recado.
Primeira coisa é sonhar e tornar esse sonho realidade através de treinamento. Se dedicar, cair de cabeça. Se você de fato gosta, acredite que tudo é possível.
Bernard afirma ainda que o simples fato de praticar já é um ganho. Segundo ele, o biotipo e a aptidão natural são fatores que também podem influenciar na carreira de um futuro jogador de vôlei. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu a locução de Luciano Duvalli no jogo do Brasil e União Soviética e Jornada nas Estrelas.
Gostaríamos de agradecer a Karina Cabral pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.